O primeiro direito é, de facto, o principal instrumento que nós propomos para dar resposta à situação das famílias mais carenciadas em Portugal e que neste momento não têm uma condição habitacional considerada digna. Não é de facto um programa para dar casa, é um programa para garantir o acesso à habitação a esta faixa da população mais carenciada e que está neste momento a necessitar desse mesmo apoio para ter acesso à mesma. É um programa que dá múltiplas soluções e que caberá aos próprios municípios, no âmbito da sua estratégia de habitação, poderem mobilizar as opções mais adequadas para o seu território. E aqui podemos incluir um conjunto de famílias que os municípios considerem que a melhor solução para elas possa ser o apoio direto à própria família, digamos, por exemplo, para reabilitar a sua habitação, para a aquisição de uma habitação. Podemos incluir aqui também IPSS, Santas Casas, outras instituições. Não está vedado o apoio à construção.
Então, exemplos concretos. Quem é que pode, que famílias, por exemplo, podem aceder a este programa?
Famílias que neste momento residam em o que nós chamávamos tradicionalmente bairros de barracas, acampamentos, outras soluções habitacionais menos dignas, mas que podem também ser construções perenes, de pedra e cal, como se dizia antigamente, mas que não tenham as condições mínimas de habitabilidade, por exemplo, que não tenham infraestruturas, que não tenham casa de banho.
Passando para uma outra área ou para uma outra vertente deste programa, que é bastante extenso, temos o arrendamento acessível. Isso, porventura, interessará a muitas famílias. Este arrendamento acessível, que é um programa que também é lançado neste pacote legislativo, pode-nos sintetizar um pouco do que é que estamos a falar?
Basicamente, o que ele implica é que um alojamento que um proprietário, um senhorio, queira colocar ao abrigo deste programa, tenha de cumprir um conjunto de regras, nomeadamente tem de ter as condições mínimas de habitabilidade, os contratos têm uma duração mínima de 3 anos, renováveis até aos 5 anos, obrigatoriamente, a não ser que o inquilino não deseje essa renovação. Implica também que haja preços de renda máximos, tendo por referência o preço de arrendamento para aquele alojamento, que é calculado tendo em conta a mediana dos preços de arrendamento por metro quadrado do que foi o mercado no ano anterior, que é um indicador que o INE já publica a partir deste ano com regularidade, e depois, para integrar o programa, tem de ser pelo menos 20% abaixo desse valor de referência, que é o valor de referência de arrendamento do alojamento em causa. O proprietário que esteja disponível para esta opção ganha uma série de vantagens. Ganha a vantagem de não ser tributado pelos rendimentos prediais decorrentes dessa atividade de arrendamento e ganha ainda em segurança porque terá disponibilidade seguros de renda para ele próprio e para os próprios inquilinos em caso de quebra de rendimento e para o proprietário em caso de incumprimento no pagamento de rendas e também danos que possam ocorrer no imóvel. Ou seja, do ponto de vista dos proprietários, têm estas vantagens. Dos inquilinos, as rendas tornam-se mais acessíveis, garante condições mínimas de estabilidade e garante também o acesso a estes seguros que não existem de outra forma, que faz com que uma família que se encontre numa situação excepcional, mas que é sempre trágica, não é? Seja o desemprego, seja a morte de alguém, ou seja uma situação de invalidez ou incapacidade, que tenha o seu tempo para reestruturar a sua vida sem entrar em incumprimento e sem que a habitação seja posta em causa.
E, portanto, este seguro serve para criar essa almofada, esse tempo, esse período?
Este seguro serve para cobrir uma lacuna que existe neste momento no mercado, que temos seguros semelhantes para a aquisição de casa, mas não temos no arrendamento, e, por outro lado, dar garantias de segurança ao senhorio, mas também a segurança ao inquilino, que se acontecer algo de inesperado, há uma almofada de tempo, como bem disse, mas também o liberta da necessidade de ter fiadores ou caução, porque esses riscos estão cobertos ao abrigo do programa.
E esse período será de quanto? Nós temos aqui alguns meses?
Sim, nós estamos ainda a equacionar, mas provavelmente entre 4 a 6 meses.
O objetivo é que o valor da renda seja 20% inferior ao valor mediano das rendas praticadas naquela zona da cidade. Consegue neste momento, por exemplo, no centro da cidade de Lisboa, tem cálculos que nos permitem dizer uma casa X, numa tipologia T2, no centro da cidade, custaria neste momento X, tendo em conta esses valores?
Por exemplo, um T2 de 80 metros quadrados, em São Domingos de Benfica, em Lisboa, que tenha um certificado energético C, que é o mais corrente, que esteja num piso elevado, mas que tenha elevador, que também é o mais corrente nesta localização, mas que não tenha nem estacionamento, nem esteja mobilado, nem tenha equipamentos, mas que tenha um estado de conservação satisfatório, o valor de referência e do arrendamento daria 338 euros, o que quer dizer que para integrar o programa de arrendamento acessível, a renda não poderia ser superior a 670. Isto faria com que um casal, com um filho, que tenha de rendimentos 2 mil euros, no preço de referência de mercado, estaria com uma taxa de esforço de 42% sobre o seu rendimento familiar, mas que no âmbito deste programa veria essa taxa de esforço descer para um máximo de 33,5%. Paralelamente, o proprietário teria como vantagem, no âmbito desta isenção de tributação sobre os rendimentos, um mês de renda, aproximadamente um mês de renda, mais o acesso aos seguros, e repare que os municípios podem se associar, se esta for uma prioridade no município em causa, propondo à Assembleia Municipal a isenção ou a redução do IMI.
As rendas mais elevadas, estamos a falar de valores de 2 mil euros para cima, essas rendas não terão qualquer apoio?
No âmbito do programa de arrendamento acessível, não.
Qual é o limite neste momento?
Sairá em portaria e até ela ser aprovada, eu não vou estar a tornar público algo que ainda não foi aprovado pelo governo.
Tem alguns cálculos.
Sim, mas já temos propostas. E
indo para a classe etária mais velha, os idosos, também os deficientes, estão criados aqui, ou está criada uma regra específica para este grupo. Contratos vitalícios, pode-se mesmo dizer que são vitalícios ou eles têm algum limite para serem renovados?
A nossa proposta é repor a proteção a este grupo de cidadãos. E que grupo é? Pessoas com mais de 65 anos ou com um grau de incapacidade superior a 60%, que reside há mais de 25 anos naquele alojamento e que, nestes casos, o contrato deverá ser renovado. Não poderá haver oposição à renovação do contrato, salvo se for por necessidade própria, que não tenha outra alternativa habitacional, o próprio proprietário ou o seu descendente direto, e que nestas situações, de facto, a nossa proposta é que os contratos sejam renovados. Não há aqui qualquer congelamento de renda.
Outra questão relacionada com a estabilidade tem a ver com os contratos de longo prazo. Há aqui incentivos vários aos proprietários, senhorios, para colocarem as casas no mercado, nomeadamente na taxa liberatória. Acredita mais uma vez que os proprietários vão estar aliciados a colocar de facto as casas no mercado com estes benefícios que vão ter?
Repare que uma redução da tributação de 50% é muito. Estamos a falar de deixar de tributar 28% e passar a tributar somente 14%, se estivermos a falar de contratos que passem a ser 10 anos ou 10% se forem 20 anos. Repare que isto é mais uma medida que visa o incentivo à colocação aqui e que traz, de facto, maior rendibilidade.